O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos agora no capítulo 16 do Evangelho de São João. No último programa nós analisámos o verso 1 a 6 e hoje vamos continuar a ver este mesmo capítulo a partir do verso 7. Diz assim o texto bíblico em João, capítulo 16, verso 7. Mas fiquem sabendo que é melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá para vocês. Mas se eu for, sou eu mesmo que o envio. Quando ele chegar, há de convencer as pessoas do mundo sobre três coisas: que cometeram pecado, que há uma justiça e que há um julgamento de Deus. Aqui temos Jesus Cristo a fazer uma promessa. A promessa de que ele vai enviar o Espírito Santo. Vemos que Jesus vai subir para junto do Pai. Ele iria estar junto com o Pai e iria enviar então este Consolador. Este Consolador que iria habitar para sempre com os discípulos. Este é o Espírito Santo. Creio por este texto aqui que a presença do Espírito Santo no nosso mundo, na forma como ele está hoje em dia, estaria de alguma forma condicionada à ida de Jesus para junto do Pai. Pelo menos é o que o texto aqui nos deixa antever. Jesus necessitaria de ir, digamos assim, para junto do Pai, para que o Espírito Santo pudesse ser enviado por Jesus para a Terra. Nós sabemos que o Espírito Santo desceu à Terra no dia de Pentecostes, ainda hoje se celebra esse dia, e dessa forma ele veio marcar uma nova época de relacionamento entre Deus e o homem. Essa nova época nós descrevemos-la como a época da graça, o tempo especial em que Deus se relaciona com o homem, tendo o próprio Espírito de Deus habitando no homem. E isso era algo que Deus iria fazer, enviando então o seu próprio Espírito, a terceira pessoa da Trindade, para habitar no nosso meio. Era um processo diferente daquilo que tinha acontecido no passado. No passado, nós olhando para a Bíblia e para a história da humanidade, víamos que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, influenciava-os num determinado momento. Mas em seguida este mesmo Espírito se retirava. E agora Jesus está a prometer que este Espírito Santo viria e permaneceria com os cristãos. Não mais os deixaria. Eles seriam selados, marcados. O Espírito Santo iria batizá-los, iria enchê-los de uma forma diferente. E a sua presença seria constante. Não mais ele se apartaria daqueles que eram seus. Isto era algo novo. Isto tinha a ver com a subida de Jesus aos céus. Jesus tinha vindo e tinha cumprido a sua missão. A missão de Jesus Cristo era claramente ir à cruz, morrer por cada um de nós, ressuscitar e subir aos céus. Este é a essência do Evangelho. Por isso, quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz, ele disse: "Tudo está pago, tudo está consumado." A obra de Jesus tinha sido realizada na sua plenitude. E agora ele iria subir para junto do Pai, para que o Consolador, o Espírito da Verdade, que iria lembrar todas as coisas, iria conduzir os seus discípulos em toda a verdade, ele estaria para sempre com eles. E esta seria a missão que Jesus Cristo iria fazer, subindo ao Pai e então enviando o Espírito Santo para habitar no nosso meio. Isto, de facto, são revelações interessantes que Deus faz ao mundo. Era algo que nunca tinha acontecido na história da humanidade. O Deus triuno iria estar no nosso meio de uma forma completa, de uma forma plena, através do Espírito Santo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, esse dia marcante na história da humanidade, em que o Espírito de Deus desceu sobre os discípulos que ali se encontravam, aquele grupo que estava a orar, cerca de 120 pessoas, e a partir dali os apóstolos começaram a falar em línguas do povo que estava naquela região, começaram a ouvir o Evangelho na sua própria língua. Isto era algo revolucionário para a época. Naquela época, assim como há uns anos atrás aqui em Portugal aconteceu isso também, a religião era anunciada na língua hebraica, ou seja, era a língua oficial da religião. Há uns 50 anos atrás, aqui no nosso país, a língua oficial era o latim. Então, tudo o que era religioso deveria ser tratado em latim. E quando o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes, na altura em que Jesus Cristo subiu aos céus e os discípulos de Jesus ainda estavam no nosso meio, Eles começaram a anunciar as grandezas de Deus na própria língua dos habitantes. Isto era revolucionário, porque naquela época tudo o que dizia a respeito à espiritualidade deveria ser falado em hebraico. E agora o povo começava a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. E foi isto que Deus veio trazer através do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha colocar à disposição do ser humano a espiritualidade, a relação com Deus. E é isso que Deus sempre tem feito ao longo da história do homem. Deus nunca quis enclausurar a espiritualidade. Deus nunca quis reduzir a espiritualidade a uma linguagem, a uma língua ou um povo. Não. Deus quer que todos os povos, todas as línguas, todas as etnias possam louvar e engrandecer o seu nome. E é exatamente isso que o Espírito Santo veio fazer. Infelizmente, ao longo da história da humanidade, o homem tenta enclausurar a espiritualidade e a relação com Deus. E tentou fazê-lo, e no nosso país não precisamos recuar muitos anos para nos lembrarmos disso. Mas ainda bem que o Espírito de Deus continua livre e agindo no homem, trazendo a cada um de nós numa linguagem simples, numa linguagem às vezes até nem religiosa, aquilo que é profundo e aquilo que é de facto relevante para a nossa vida. Talvez alguns de nós, ouvindo este programa, dizem, de facto, parecemos que estamos a conversar, não tem um tom de religião, mas na realidade Deus se revela através destas palavras, pois estamos a falar da palavra de Deus, que é viva e é eficaz, e é ela que fala ao seu coração. Mesmo quando não temos uma entoação de voz sacerdotal, mesmo quando não temos um timbre de voz ou um que parece típico das igrejas, mas não é isso que interessa. Foi exatamente isso que o Espírito Santo veio transformar. Aquela linguagem típica da religião foi transformada e a religião passou a ser acessível a todo o povo e a toda a língua. E é o que Deus continua a querer fazer através deste Espírito Santo que habita em nós. Trazer à nossa vivência diária as verdades profundas do Evangelho que transformam a vida e transformam a sociedade. Voltando aqui ao nosso Evangelho de São João, no capítulo 16, o verso 8 diz: quando ele chegar, e está a referir-se ainda ao Espírito Santo, ele há de convencer as pessoas do mundo de três coisas. A primeira é que cometeram pecado. A segunda é que há uma justiça. E a terceira é que há um julgamento de Deus. Esta será então a missão principal, podemos dizer assim, do Espírito Santo no mundo. A missão principal é então convencer os homens do seu pecado, convencer os homens da justiça e convencer os homens que vai haver um julgamento. E infelizmente, hoje em dia as pessoas tentam pôr isto de lado, pensando mais ou menos que Deus é assim tipo o Pai Natal, um ser lá que está sentado num trono de barba branca, já assim muito velhinho e que nunca irá julgar as pessoas. A ação do Espírito Santo na nossa vida dá-nos um sentido de justiça, dá-nos um sentido de juízo e ele dá-nos um sentido também de que nós somos pecadores e precisamos de nos arrepender. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se você ouvir a palavra de Deus, se sente talvez assim desconfortável, dizendo, mas bolas, sinto-me pecador diante destas palavras, provavelmente é o Espírito Santo de Deus a agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo revelar aquilo que ele tem de revelar na sua vida e arrependa-se desse pecado. Confesse esse pecado a Deus e deixe Deus purificar, pois só Deus pode retirar esse sentido de culpa. E quando Deus perdoa, diz o texto bíblico, ninguém mais pode intentar acusação contra si. Mas é necessário que você entregue a sua vida nas mãos de Jesus. É necessário que você entenda que precisa de perdão. É necessário que você entenda que há um sentido de justiça e que Deus é um Deus que julgará. Deus irá fazer justiça na sua vida. E aqueles que o desprezaram, aqueles que não aceitaram esta dádiva de Deus, serão julgados. Deus não é, de facto, o Pai Natal. Deus é um Deus de amor, é verdade, e temos falado desse amor de Deus ao longo destes programas, mas Deus também é um Deus de justiça. Um Deus que não deixa passar em branco o nosso pecado. Aqueles que não se arrependem serão julgados. Deus fará isso. Aqueles que se arrependem, o seu juízo recai sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aqui o arrependimento não é simplesmente dizer a Deus, ah, então eu percebi que tenho de me arrepender, então, Senhor, olha, perdoa-me qualquer coisinha. Não é nesse sentido, não. É um arrependimento sincero. é percebermos que, de facto, sem Cristo, não teríamos solução. Por isso o Espírito Santo vai fazer três coisas e não só uma. Ele vem nos sensibilizar, vem nos trazer à consciência do pecado, ele vem nos trazer a consciência da justiça, mas também ele vem nos trazer a consciência de um julgamento de Deus. Então ele veio agir na nossa vida dessas três formas. O verso 9 do capítulo 16 do Evangelho de João continua: primeiro cometeram pecado, porque não quiseram acreditar em mim. E este é, diríamos, o maior pecado do homem. Deus dá liberdade ao homem de escolha. Cada um de nós, você que me está a ouvir, eu próprio tenho liberdade para escolher. Escolher entre aquilo que está correto e aquilo que está errado. É uma liberdade que Deus nos deixou a todos os seres humanos. Todos nós temos possibilidade de optar entre aquilo que é correto e aquilo que não é correto. Mas podemos dizer que a maior opção que nós temos que ter é se queremos ou não acreditar em Jesus Cristo. Se nós cremos em Jesus, então temos a vida eterna. Aquele que rejeita conscientemente o Filho de Deus, então não tem escolha. Então ele rejeitou a oportunidade que Deus lhe está a dar. E isso, eu creio eu, não há arrependimento para quem rejeita a pessoa de Jesus Cristo. Pois é só através de Jesus que nós podemos ter um relacionamento com Deus. Muitos procuram esse relacionamento com Deus, essa salvação, esse perdão dos pecados, através da religião, talvez através de uma filosofia, através de uma meditação qualquer, através de uma prática. Mas não é isso que traz verdadeiramente a salvação nem o perdão dos pecados. O que traz a salvação e o perdão dos pecados é Jesus Cristo. Ele é o único. Por isso ele diz que nós temos de crer nele. Que quando nós não nos arrependemos desse nosso pecado de rejeitar a Cristo, então, de facto, não podemos ter relacionamento com Deus. Nós necessitamos de Jesus para podermos ter um relacionamento profundo com Deus. Sem Ele, todos os conceitos, todas as ideias, todas as ideologias são vãs. O cristianismo sem Cristo não é cristianismo. Era melhor pôr outra palavra qualquer. Infelizmente, as pessoas dizem ser cristãos, mas não seguem Cristo. Nós precisamos de ser cristãos que seguem Jesus Cristo. E nós não podemos, de facto, pôr Cristo de lado. Nós temos que olhar para o nosso Deus, perceber a relação que Ele quer ter connosco. E não simplesmente ficar com conceitos ou ideias, mas olharmos para aquilo que Ele nos quer oferecer. A vida eterna em Cristo Jesus. O verso 10 nos diz: o segundo é que há justiça de Deus, porque vou para o Pai e vocês não me podem ver mais. Quando o Espírito Santo vier, Ele vem para nos convencer da justiça. Mas que justiça é aqui referida? É uma justiça demonstrada por Cristo, quando Ele viveu aqui no mundo, quando Ele morreu por nós, quando Ele ressuscitou de entre os mortos e foi elevado aos céus. Toda a justiça divina foi cumprida em Cristo para que o homem pecador pudesse ser aceito como filho de Deus. Assim como a fé de Abraão foi-lhe imputada para a justiça, assim também a nossa fé em Cristo nos é imputada para a nossa própria justiça. Desse modo somos salvos pelo que Cristo realizou na cruz, pagando Ele mesmo, Jesus, o preço por cada um de nós. E o Espírito Santo veio então para convencer o homem dessa justiça de Cristo, para levar-nos a crer nesse sacrifício salvador, esse único sacrifício que nos dá a vida eterna. O verso 11 do capítulo 16 do Evangelho de João diz: o terceiro, há um julgamento de Deus, porque o que manda neste mundo já foi condenado. O que é que quer dizer então este texto aqui? Quer dizer que o Espírito Santo veio para convencer-nos que o julgamento já caiu sobre Satanás, que o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já foi julgado. Jesus falou várias vezes sobre esse julgamento, sobre Satanás. E na cruz, o inimigo das nossas almas sofreu uma grande, grande derrota. O Espírito Santo então veio para nos convencer disto também. Infelizmente, há muito poucas pessoas que se convencem de que Satanás já está condenado. Por vezes vemos cristãos tão aterrorizados quanto às questões espirituais que quase dá a sensação que o diabo e Deus andam ali taco a taco, andam ali quase de igual para igual. Jesus está a dizer aqui que Ele já foi derrotado na cruz. E o Espírito Santo veio para nos mostrar exatamente isso. Por vezes ouço histórias de pessoas que vêm ter comigo e contam que andam tão atormentadas com demónios e, enfim, espíritos demoníacos que os atormentam, e alguns deles até são cristãos, mas andam tão atormentados, tão receosos disso, como se Satanás tivesse mais poder que o Espírito Santo que habita em nós ou que o próprio Jesus Cristo. Isto é uma das grandes mentiras do diabo. Nós cristãos temos a vitória em Cristo Jesus e precisamos de andar em paz com isso. Não podemos andar atormentados com maldições dos antepassados e coisas do género. Não. Cristo já teve para nós essa vitória conquistada ali na cruz. E nós temos de confiar isso. Temos que confiar naquilo que o Espírito Santo também vai fazer. E ele veio para nos convencer desta verdade, que o maligno já está derrotado. Satanás não é mais o rei deste mundo, não. É verdade que ele é o príncipe, mas ele não é o rei. Rei é Jesus. E Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade sobre todo o nome que se nomeia. Jesus conquistou esta autoridade naquela cruz. Jesus conquistou esta autoridade ao ressuscitar ao terceiro dia. E nós temos de viver em paz com esta verdade bíblica. O verso 12 ainda diz: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas isso agora era demais para vós. Quando vier o Espírito da verdade, vai guiar-vos por toda a verdade. É ele que não falará de si próprio, mas comunicará o que lhe disserem e anunciar-vos-á as coisas que ainda estão para acontecer. Vemos aqui qual é o trabalho do Espírito Santo. Ele está intimamente ligado à ação e à missão de Jesus Cristo. Cristo quer nos mostrar como o Espírito Santo age no nosso meio. Ele vai agir também nos seus discípulos. Eles não podiam compreender ainda todos os ensinos que Jesus tinha para lhes dar. Mas quando chegasse o Espírito da Verdade, então eles iriam compreender uma série de coisas, tal como aconteceu. Eles passaram a entender uma série de ensinos de Jesus após o Espírito Santo ter descido sobre eles. O verso 14 ainda diz: ele vos manifestará a minha glória, porque tomará daquilo que é meu e o interpretará a vocês. Jesus continua a ensinar-nos por meio da sua palavra e pela ação do Espírito Santo em nós. E o 15 continua: tudo quanto o Pai tem, pertence-me também a mim. Por isso é que eu vos digo, o Espírito receberá daquilo que é meu e o interpretará a vocês. Vemos aqui a ação da Trindade. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estão envolvidos na revelação ao homem. Os três estão envolvidos na relação que Deus quer estabelecer com o homem. Vemos também que o Espírito Santo, o Pai e o Filho estão envolvidos constantemente em ação. Quando, por exemplo, Jesus foi batizado, ele estava ali, desceu sobre ele como uma pomba, o Espírito Santo, Deus manifestou-se dos céus falando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus, quando nos deu a grande comissão, ele diz que nós deveríamos batizar-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Bíblia está cheia da Trindade de Deus. A Bíblia é um livro que revela quem é o nosso Deus. Não estamos a falar de três deuses, não, estamos a falar de um único Deus que está entre nós, que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz: e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo sejam convosco, agora e para sempre. Vemos como frequentemente a Trindade aparece nas Escrituras. Então é uma revelação de Deus ao homem, e o facto do Espírito Santo ter descido no Pentecostes de uma forma toda ela especial, então trouxe mais esta revelação ao homem de que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão interessados nessa relação consigo e comigo. No verso 16, do capítulo 16 do Evangelho de João, o texto continua: dentro de pouco tempo vocês vão deixar de me ver, mas um pouco mais tarde hão de voltar a ver-me. Alguns dos discípulos disseram uns para os outros: como é que se entende isso? Dentro de pouco tempo vão deixar de me ver, mas um pouco mais tarde hão de voltar a ver-me. Que quer dizer com ir para o Pai? E o que significa dentro de pouco tempo? Não entendemos o que é que ele quer dizer. Jesus percebeu que o queriam interrogar e disse-lhes: Eu afirmo-vos que dentro de pouco tempo vão deixar de me ver, mas um pouco mais tarde hão de voltar a ver-me. É disto que discutem, não é verdade? Pois fiquem a saber que hão de chorar e lamentar-se, mas o mundo há de alegrar-se. Vocês ficarão cheios de tristeza, mas essa tristeza há de mudar-se em alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, sofre muito, mas logo que a criança acaba de nascer, esquece todas as dores e fica cheia de alegria por ter dado um novo ser ao mundo. Também vocês agora estão tristes, mas eu hei de voltar a ver-vos. Nessa altura, vão encher-se de uma alegria tão grande que ninguém pode tirar dos vossos corações. Esta é a experiência que de facto uma pessoa tem quando se encontra com Jesus Cristo. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, essa alegria inunda o coração. E nós temos recebido muitos relatos de pessoas que nos escrevem ou que telefonam, exatamente demonstrando esta alegria que têm tido ao receber Jesus Cristo. Ela inunda de facto o coração de quem recebe Jesus Cristo. E é isso que o Espírito Santo vem fazer. Vem trazer alegria. Vem trazer a paz de Deus que excede o entendimento. E é essa paz de Deus que guarda os nossos corações. O verso 23 do capítulo 16 do Evangelho de João continua: quando chegar esse dia, vocês já não precisam de me fazer mais perguntas. E prometo-vos que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Até nesse momento, ainda nada pedis ao meu Pai em meu nome. Peçam que hão de receber, e assim a vossa alegria será completa. Eu disse-vos todas estas coisas por meio de comparações, mas está a chegar o tempo em que não vos falarei dessa maneira. Hei de dizer-vos abertamente tudo o que se refere ao Pai. Nessa altura, vocês mesmos pedirão ao Pai em meu nome, e nem vai ser preciso eu pedir-lhes por vocês, pois o Pai ama-vos a todos, porque vocês me amam e acreditam que eu vim de Deus. Eu saí de junto do Pai para vir a este mundo. Agora deixo o mundo e vou novamente para junto do Pai. Nós podemos ver aqui como Jesus Cristo está a consolar o coração dos seus discípulos, está a falar a eles acerca da sua grande missão e como, de facto, o Espírito Santo, quando vier, irá transformar o relacionamento do homem. Essa era a grande missão que o Espírito Santo viria fazer. Certamente que você, que já tem essa relação com Deus, já pode entender aquilo que eu estou a falar neste programa. Mas se você ainda não tem essa relação com Deus, peça agora mesmo que o Espírito de Deus venha sobre si, para que Ele possa revelar toda a verdade, todo o ensino que Deus tem para si neste momento. No próximo programa, nós continuaremos a ouvir a palavra de Deus e a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.